Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WinkCast, e estamos na mesa com os insurgentes, dessa vez completos, Albino Moreninho.
Bonjour, good afternoon e boa noite.
Inglês para iniciantes, open English.
Estamos com o sapo mais pulador, Kenô.
Podcast só sucesso.
E estamos com ele, sim, direto do Pará, Walter Supermercado.
Toda noite fica me enganando esses instantes. Meu bem, é uma loucura, tanta solidão. Que loucura, acho que estou te amando. Desligue bem depressa pro meu coração.
E estamos com ele, um convidado mais do que especial. Estamos com o Máximos do MDM.
Olá. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que cortou de novo.
Não, não cortou não.
Foi de boa.
Foi perfeito. E é isso aí, galera. Esse é o WinkCast sobre... Por um pupá, mesão! Pagodinho dos 90! Solta a vinheta!
Cara, por um momento eu achei que o Bivante tava imitando o compadre Watson, cara. Porra. Eu falei, porra, né? Pagode, o cara puxa já, caralho.
É, da mesma merda. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui mais um domingo sem um podcast adiantado. Agora eu posso falar isso à vontade, foda-se. O Albino vai me dar esporro depois. Vamos fazer o quê? O Kenô deu a brilhante ideia. E vocês sabem que eu sou filho da puta, né? Vou falar como é que foi a ideia. De a gente gravar um podcast anos 90. E a gente ficou naquela assim... Porra, vamos chamar quem? O Máximos ou o Pablo Sarmento? E a gente optou por quem? Pelo Máximos, quem já gravou com o Sarmento já uma vez. A gente quer variar os convidados. Cara, e a Chegosfera.
O que é sacanagem, porque eu tive a ideia exatamente por conta de um comentário do Pablo Sarmento, né, cara? Olhou o Twitter dele, porra, tá aí o tema.
Aí o que? Não, vamos chamar o Máximo, que o Máximo se amarra em pagode de anos 90.
Não, esse aí foi o Walter, isso que é foda do bigode, ele mistura tudo, mas ele
mistura. Eu posso só falar uma coisa?
Diga.
Só tenho a dizer que esse tema é o mais recalchutado da podosfera de todos os tempos, que eu já vi 3 ou 4 podcasts só de pagode dos anos 90.
Ah, mas o nosso vai ser melhor. Mas é isso aí. Eu vou começar pelo Máximos aí, né, que mora tão longe quanto o Walter. Como é que o pagode anos 90 entrou na sua vida, Máximos, que acabou de cair, né? Enquanto isso, eu vou puxar pro... O Máximos voltou. Máximos... Como é que o pagode anos 90 entrou na sua vida?
Ah, isso, pra mim isso é muito fácil. Porque, basicamente, o pagode dos anos 90 entrou na minha vida porque eu era um adolescente dos anos 90. Eu tinha outro jeito. Não, você não tinha o que fazer, porque as rádios tocavam o pagode dos anos 90 nos anos 90. E aquela história. E apesar de eu gostar do rock, eu era um metaleirozinho. Inclusive, quem viu, teve uma discussão de Twitter aí que eu postei fotos minhas com meu cabelo grande de Capitão Caverna.
Olha aí.
Eu deletei porque eu não quero que esse negócio fique rodando pela internet. Não quero fakes do MDM. Do Capitão Máximo Caverna. Né? Não, é porque é tipo assim. Olha só, meu cabelo ia até o Cossix. Eu tinha um cabelo bem grande. Mas não é importante. Porém, aquela história, as festas de metal em Manaus, elas eram de tempos em tempos. Então, mas mais do que metal, eu gostava de mulher. Então, pra ir pras festinhas, eu tinha que ouvir pagode, swingueira, axé, todas essas merdas. E não tem como não gostar depois de um tempo, né, cara? Caralho, o suspiro foi um belo suspiro. Parabéns.
Foi, porra. Não, mas assim, Márcio, você... Mas tá, beleza. Você começou escutando realmente pela necessidade da ambientação e tal, socialização. Mas depois de um tempo, tipo, que passou a, sei lá, comprar na época, era fita, né? Comprar fita pra ouvir.
LP, então, caralho. Essa... Fita, disco.
Não, era fita, assim, cara. Ninguém comprava LP, porra. Era fita. Não. Era mais barato.
Assim, pagode, eu nunca parava pra ouvir, mas ele estava sempre lá. Esse era o Raça Negra. Sempre que eu ia pra Balneários, tava lá o Raça Negra tocando, entendeu? Porque isso, acho que é no Brasil todo, né? Música que eu correlaciono com água na minha vida. Porque lugares que tinham água, tocava Raça Negra, entendeu? Raça Negra e Grupo Raça, tá bom? E demorei na minha cabeça, inclusive, pra separar os dois, porque... Por várias razões, obviamente, né?
Nome igual?
Nome igual, as músicas pareciam, mas, tipo, tava tudo lá no mesmo lugar, entendeu?
Certo, cara, você já vê, já tô vendo já que tem a diferenciação, porque eu já não tô lembrando do Grupo Raça, cara. Eu lembro muito pouco.
Que isso, cara? Aquela música básica.
Eu nem sei que é Grupo
Sabe
Raça.
Sabe qual é? Eu e minha namorada, uma
cena de novela, uma paixão inesperada.
É do Olha, namorado dela.
Estou cantando em todos os podcasts que eu faço agora.
Eu vou perguntar pro Walter agora, que o Walter também é do extremo ali, junto com o Máximo. Walter, como pois foi pra você o pagode?
Cara, assim como o Máximo, só vivia tocando direto aqui na cidade, inclusive tinha até uma rádio especializada só de pagode, a 99 FM, a rádio do pagode. E da mesma forma como o Máximo, eu também tenho essa vaga lembrança de pagode balneário, por toda piscina que eu ia, seja pública ou seja aquelas privadas, sempre tocava pagode, de prejo ou Raça Negra também.
É, não, cara, olha aí. Cara, eu digo uma coisa pra vocês, mas depois eu digo que eu vou perguntar pro Keno. Keno, pagode anos 90, como é que entrou na sua vida?
Ah, cara, eu era moleque, né, como qualquer moleque dos anos 90, você não ouve muita música, você só quer saber de brincar, eu vou fazer umas merdas. Só que sempre quando tinha churrasco, até mesmo você ligando no rádio, cara, tocava o pagode anos 90. Então, tipo, era uma parada que era praticamente a música de fundo da sua vida. Que você tá ali parado fazendo nada, alguém ligou o rádio, é o pagode tocando, cara. Então, era uma parada do seu cotidiano, entendeu? Você ligar o rádio, tá tocando um Raça Negra, um Catinguelê, um Arte Popular, que são os que eu mais me lembro, assim. E era isso, cara. Era simplesmente esse churrasco, a primeira coisa que o cara fazia era ligar o rádio, porra, botar lá no último volume, foda-se. Toca o pagode enquanto tá assando a carne, galera tá bebendo, e é isso aí, cara. Esse foi o meu contato. Só muito tempo depois que eu fui parar realmente pra ouvir a letra, achar algumas engraçadas e tal, que eu comecei a ouvir uma coisa ou outra. Mas não cheguei a virar um pagodeiro.
Começar a chorar, né, quando ouvia alguns pagodes.
Sim, né, cara. Você apagar a luz, botar um Raça Negra ali.
Inclusive tem até
um... Chorar com a cigana maldita.
Inclusive tem até um Tumblr na internet pra saber se a letra é do Molejo ou do Los Hermanos, né?
excelente.
Albino, e você, Albino?
Bom, cara, minha mãe gostava, gosta até hoje, então eu estava por tabela. Eu não vou falar que eu gostava, que eu gosto, mas né, tem uns que dá pra escutar, tem uns que não dá não, tá ligado?
Eu vou dizer pra vocês que o meu caso não é diferente, mas se eu falar pra vocês que eu aprendi mais o pagode anos 90, foi por causa do Gugu Liberato, cara, no Sabadão Sertanejo e no... Só pra contrariar,
Raça Negra,
sim,
mas...
Sim, cara, sim.
Catinguelê,
cara.
Molejo. Foi o auge do sucesso do Molejo, parceiro.
Sim. Pô, não esqueça do Negritude Júnior, né, cara? Porque esse aí é o...
Gente, peraí. Rapidinho. A gente tem que categorizar o pagode dos anos 90. Nós tivemos a Era de Ouro, que era o Raça Negra, o Só Pra Contrariar. Tivemos a Era de Prata, que já era o... Só Pra Contrariar, já influenciado no R&B norte-americano, o Molejo, o Arte Popular, e nós tivemos a Era de Bronze, que era o Soweto, né?
Sim.
Era o Malícia, se eu não me engano.
Cara Metade.
E o Walter, o Estravesso entra em qual aí, né, nessa categoria?
Eu acho que é Era de Bronze, cara.
Era de Bronze,
já. Na hora que todo mundo queria ser pagodeiro pra comer mulher.
Cara, o Gugu contribuiu Totalmente. Muito nisso, cara. Domingo você via lá a banheira do Gugu e tinha os pagodeiros todos lá, né? E sábado também, anteriormente, tinha passado também metade deles no Sabadão Sertanejo. Que uma coisa interessante de se notar do pagode anos 90 é o seguinte: fica esse pessoal aí. O pagode anos 90, eu ia falar uma coisa parecida com o Walter, mais genérico, né? O pagode anos 90 tá pro rock dos anos 70 e 80, né? E a galera acha que o que tem hoje em dia nasceu sozinho, porque o cara vem falar de sofrência, mano. Você escuta pagode anos 90, é a sofrência.
Uhum. Não só a sofrência.
Na verdade, o pagode dos anos 90 é uma fase um pouco mais barroca do samba e do pagode.
Temos um especialista.
É o modernismo pós-parnasiano, que era o samba, né? O samba era muito parnasiano, palavras bonitas, e o pagode veio mais próximo.
Porque antes disso tinha, né, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, todo esse povo aí do pagode.
Jorge Aragão,
exatamente. Aí, digamos que aconteceu um fenômeno parecido com a roda de viola também, na década de 50 e 60, que houve a popularização e, ao mesmo tempo, também a mescla do pop também, no ritmo.
Eu não estava preparado para a academicidade desse podcast. Eu achei que a gente ia falar de bandas. Ah, pagode era foda!
Tá aí, Walter.
Oi.
Muta aí, que tá dando eco.
Aqui no podcast, nós somos um podcast que nós temos diploma de mestrado e estamos partindo pro doutorado também, pô. Não tem era, não.
E o Máximos, ele tá surpreso, né? Que aqui a galera é quase PhD nos assuntos, né? Cara, a gente sabe cagar regra bem. Isso eu posso falar.
Cagar regra, porra, ninguém tava esperando nada, cara. Nem eu tava esperando isso do Walter.
Cara, vocês sabiam, existem três PhDs no MDM. Mas não vou dizer quais são. Um, você deve saber qual, mas tem mais dois. Mas só que o pessoal não caga a regra com propriedade. O pessoal prefere, sabe, é tipo aquelas parábolas que o cara é o gênio e vai no meio do povo e tal.
Sim, sim.
Do povo. Mas eu tô surpreso realmente com o nível. Estou gostando.
A gente chamou o bacharel em pagode, né, cara?
Fiz um minor em pagode no MIT, cara. Né? É um minor em pagode.
Ô, Máximo, o problema é que a gente ainda é pequeno, cara. E a galera não dá atenção pra gente, mas a gente é bom. Porque é aquele negócio, cara. O pagode anos 90, cara, é sério. É uma coisa que você pega uma letra, até do grupo Raça que você falou, cara. Uma cena de novela, uma paixão inesperada. Eu e o namorado dela, eu e minha namorada. Mano.
Ela e o namorado dela. É. Tudo.
Ô, cara, burro.
Não era tu e o namorado dela, não.
Eu troquei.
Era homenagem bizarra.
Não, é a letra, bigode.
É que eu tenho Alzheimer, pô.
Agora há pouco a gente tava falando sobre podcast, sobre ser técnico e tudo mais, e o bigode ainda erra uma coisa dessa, pô. Ah,
porra, é o Alzheimer, caralho.
Ó, eu acho que é um sleep freudiano, né? Tipo assim, o que ele queria era o namorado dela, e é ok, gente. É. No futuro, 2015, a gente só pode aceitar essas coisas.
Não, 2016, mas
e isso
bem.
Hoje em dia se chama swing.
Swing e simpatia, né, cara?
Hoje em dia se chama swing.
Dá uma chupada na rola do outro cara. É, o mundo moderno aí, vocês aí que são jovens.
Leva uma dedada na bunda do outro, né? É uma coisa linda.
Cara, mas tipo,
eu e o namorado dela, ela e minha namorada. Aí.
Era um oba-oba só, né?
Que um erro não faz, hein? Puta que pariu.
Mas cara, pior que a gente na época.
Não, cara, mas olha só. Mas, é sério, o pagode anos 90, o que eu gostava muito do pagode dos anos 90 é que sempre rolava aquela parada do amor do colégio. Não sei se. Geralmente era uma letra assim, né?
Não, olha só, ou era amor do colégio ou é dor de corno.
Sim. Por isso que eu digo que a sofrência aprendeu com o pagode dos 90, que era uma parada mais ou menos assim, né? O cara vinha, recebia o seu convite de casamento, e você sabia que eu era apaixonado por você, e agora eu vou ter que sofrer vendo você casando com ele e não comigo. Era aquela parada bem sofrência, né, cara?
A sofrência, na verdade, é uma simbiose, né? Do pagode dos anos 90 e do brega.
O Brega Nordestino do Reginaldo Rossi. Puta, sim. Por aí vai.
Sim, sim, com certeza. Não, mas aí que tá o bigode. Dependendo da banda, do grupo de pagode, no caso, tinha alguns que eles te ensinavam a você tentar superar isso, como o próprio Raça Negra. O Raça Negra tem lá o problema é meu, que a porra da música é o cara que tá mal depois do rompimento, e ele tá falando, porra, não, me deixa aqui no meu canto, me deixa só, deixa eu chorar, vai valer a pena e tal. Tem algumas músicas também que é meio que é um aprendizado do cara, né? Tipo, o cara já no último passo do rompimento.
Sim. Ao mesmo tempo, tem músicas que são assim, são sobre crimes. Não sei se vocês já viram. Que, tipo, o Exalta Samba tem uma música que é criminosa, que chama-se Cartão Postal.
Como sempre distraída, te filmei, você não viu. É a coisa mais bonita, o seu corpo de perfil. Pode parecer bobagem, um impulso infantil. Meu amor, não é chantagem, mas você me seduziu.
Que a música começa aqui, como sempre distraída, te filmei, você não viu. Aí, tipo assim, no refrão ele fala, tipo, põe um trato, que tal se render? Eu te dou o teu retrato, mas quero você. O cara filmou ela sem ela perceber.
Caralho, ele já tava prevendo o revenge porn, velho.
Vou passar seus nudes na internet, vou botar no grupo de WhatsApp da família se você não der pra mim. É basicamente isso. Entendeu? Então, ele
sempre revende todos os tipos de pessoas.
Tipo assim, se você é o cara. Que gosta desse tipo de coisa, tem pagode pra você também. O pagode é muito inclusivo. Né?
Cara, caralho, isso aí.
Vamos falar da polêmica logo, que também, assim, a gente tem que tratar da polêmica, né? Eu posso dizer pra vocês, ainda bem que a Tatiana não tá aqui pra escutar isso, quando eu escuto Cilada, eu lembro da menininha que eu gostava quando eu passava férias em Fortaleza, né? E Lady Gaga copiando molejão.
Calma aí. Cilada, chama da menina?
Não, porra. Porque quando eu conheci essa minazinha lá em Fortaleza, tocava no local onde a gente tava, no apartamento lá, tocava muito essa música do molejo, tava no ápice, né? Aí,
que é uma música fantástica, aliás. Que,
porra, Cilada é uma música fenomenal.
Não, molejo é foda.
Não,
molejo é foda. Molejo é melhor que Beatles, cara.
Eu pergunto pra vocês, e essa polêmica.
Já que o Máximos falou de uma música criminosa, também tem do 7-1 do molejo, né?
Sim.
Que o cara fica aplicar coisas, estelionato tudo mais.
Tem o paparico também, né, cara? Que é o cara que ele engana, mas ele paga de bacana pra mulher, né, cara? E no final ele se apaixona. Tipo, ele tá meio arrependido. Ele tá meio arrependido, né, cara?
Tipo com estelionatário.
Sim, sim. Né? Sim.
Molejo sempre na vanguarda, né? À toa que Lady Gaga o copiou, né, cara?
Sim, cara, com certeza.
Né? Você vê aí, cara, que Cilada também tem uma puta letra, né, cara? Não era amor, era cilada. Cara, o problema... Fala, Máximo.
É que o molejo, ele merece um capítulo especial, porque o pessoal pensa assim, molejo não era sério, pensou na dança da vassoura, no brincadeira de criança... Não pensa no Pensamento Verde. Vocês lembram de Pensamento Verde?
Não,
cara.
Que é aquela música que era... Essa é a história de uma garota nova que sem nada na cabeça.
Sim, sim, sim.
Que termina assim... Sabe quem perguntou por você?
Aham.
Sabe quem perguntou por você?
Sim.
Ninguém. Pô, é uma música fantástica. Ela tem uma letra sobre a menina hipster que quer se aparecer, mas é uma merdona.
E fica pagando de fodona. Quer dizer que Molejo já previa tenitas de futuro, cara.
Sim, sim.
É muito bom.
Cara, você. Tipo assim, a queda da Dilma e a ascensão do Temer tá lá nas letras do Molejo.
Pra que nós saudamos quando a gente tem molejo, porra?
Tá certo. É, porra, sim.
É por isso que molejo é melhor que Beatles, cara. Esse é o grande lance, né? Cara, o molejo, ele. Ele tinha umas músicas muito foda, cara. Tipo assim, querendo. Até o próprio Brincadeira de Criança era do caralho, né? Não, cara. É uma música simples, mas era uma música. Tipo também. Porra, cara, é o que eu falo. A questão também pornográfica, eu não lembro se é do molejo dessa música, mas a Barata da Vizinha era de quem? Era do molejo também?
Não, é do molejo.
Só pra contrariar.
Porra, não, acho que não era não. Mas tipo assim, porra, a Barata da Vizinha também era foda, cara. Toda vez que eu chego em casa, a Barata da Vizinha tá na minha cama.
Só pra contrariar, sim.
Porra, era do era do caralho, cara. Ainda tinha...
É aquele negócio que quando você é criança, tu... Nossa, barata! Eu vou te pegar a rodagem e tipo assim, caralho, mano, que merda a música que essa porra no barulho.
Cara, e essa é a melhor música para ônibus de todas, né, cara? Você vai cantando, e aí, Zé Carlos, o que você vai fazer? O cara tem que inventar um negócio, e você vai cantando.
Sim, e a vantagem, cara, também do pagode anos 90 é que ele une as pessoas, foi o que o Máximos falou. Quando você tá numa rodinha de amigos, você não tem como você chegar aí, e aí galera, vambora tocar um Led Zeppelin aqui, aí todo mundo canta assim, animadão e o caralho. Não, o pagode é uma coisa que ele une as pessoas. Pô, eu lembro de várias rodinhas de pagode que a gente fazia aqui na rua, cara, e ficava tomando um cara com tantã, um com o pandeiro, e fazia igualzinho no Faustão. Ficava 10, só que era o contrário, né? Ficava só 2 tocando e 10 cantando, né? Que é isso que é o interessante também do pagode anos 90, né? Era um cara cantando e 50 atrás dele, fazendo aquele passinho, sorrindo de ladinho e tocando um instrumento.
Um instrumento, tipo assim, que um baterista tocava todos eles, né?
Sim!
O cara toca o reco-reco, outro toca o triângulo, outro toca não sei o que. Tu fala, cara, o baterista bom faz todos juntos, né?
E tem um detalhe também, né? O pagode anos 90, ele lançou uma moda muito escrota, né? Que era aquele bigodinho e o cabelo muito ruim, cara. Puta que pariu. Tu viu o Alexandre Pires, pagode anos 90 e depois...
Não, pô, pera aí. O Alexandre Pires, eu acho, na época do pagode dos anos 90, ele tinha um padrão mais normal, cara. Eu acho que vai piorando quando vai chegando na era de bronze, que tu já viu o camarada de viseira, aquele cabelo quase raspado, só que louro, né? O descolorado.
O Belo, cara. O Belo.
O Crigo, cara.
Porra. Cabelo de miojo, né, cara? O Belo começou com aquele belo cabelo de miojo. Né?
Tem aquela foto dele feio pra caralho, cabelo bonito. Essa foto. Sim, essa foto capa o banner do podcast, tá?
Era sempre o cara de uma camisa social, né, cara? A calça e um sapato, né, cara? Era sempre isso o visual do pagodeiro.
Tem que ser pra ir arrumado pros lugares, né, cara?
Fala aí, Walter.
Cara, eu nunca me esqueço de uma cena que eu tava indo pra uma boate de 2001, 2002, quando eu vi um cara com óculos escuro à noite e com cabelo pintado de amarelo. Aí eu olhei, foi a partir daquele momento que eu vi que já tava na fase já finalzinha do pagode, aquela fase que eu chamo de fase barroca mesmo, que já tá quase pra acabar, quando aparecem essas alegorias de pagodeiro, de estereótipo de músico, tipo como era o emo, né? O emo começou aquela coisa tipo CPM22, aí depois foi pro Restart. Era mais ou menos também isso daí com o pagode.
Mas você, por que que, ô Walter, você que eu posso dizer que é o PhD doutor, pós-doutor, que também já é PhD, por que que o pagode anos 90 morreu?
Eu acredito que tenha sido por causa do surgimento de outros gêneros também, como o funk, né?
É só lembrar que depois do pagode veio o bonde do Tigrão, tá ligado?
Não, sim. Não, eu tenho uma hipótese melhor, que é porque surgiu o pagode anos 2000, aí com o passar do tempo não fazia sentido ter o pagode anos 90.
Porra. É, cara, não, também teve a parada que o pagode ele meio que deu tudo que ele podia fazer, né, cara? Você teve música de tudo, tu teve crossover até com outros estilos, cara. Eu lembro parte popular,
mas apesar do...
fazia muito disso.
Mas apesar dos pesares, teve um tempo que o pagode teve uma queda, assim, por causa do funk, por causa de outros gêneros também, o sertanejo. Aí, lá para os anos de 2004, 2005, começaram a surgir aqueles grupos, tipo Revelação, né? O Inimigos da HP, que são aqueles caras mais profissionais, que tocam mesmo.
Tiaguinho bombando aí, rapaz.
Uhum. Exato. Exaltação.
Jorge Aragão
não, também. Mano, digo assim, até hoje, ainda existe pagode. Na verdade, em 2004, 2003, tinha um outro tipo de pagode. Tinha a swingueira. E tinha um pagode Mela Cueca, ele ainda tava firme e forte, só que eram outras bandas, sacou? Então não é que ele acabou, é que ele metamorfoseou e virou nicho, vamos dizer assim.
É, porque, tipo, assim, é muito difícil, assim, questão anos 90, não, assim, eu sei que não é sobre isso, mas tu também não falar do axé, porque o axé e o pagode nos anos 90, cara, era uma força tremenda, cara. Era o que tocava nas festinhas. Porque eu canso de ver, sabe o quê? Umas mães aí, essas mães ficam vendo porra de GNT, o caralho, A4, aí fica botando assim no Facebook. Ah, eu acho um absurdo as menininhas ficarem dançando Anitta nas festas de criança. Mano, tu dançava na boquinha da garrafa e festa da. E a porra da barata da vizinha.
Porra, é o tio. Cara, rápido, rapidaço, cara.
Dança do striptease, cara. Que não tinha nem. Não tinha nem metáfora, era só a dança do striptease mesmo.
Cara, teve uma. Teve uma festa junina no meu colégio, sexta série, se eu não me engano, que foi a Boquinha da Garrafa e a Nova Loira do Tchan, cara.
Eita. Imagina isso.
Não, é aquele negócio, né? Quando você é novo, não faz diferença, tu não entende, né?
Uhum. Sim, mas agora vou fazer uma enquete rápida. Vocês acham que vocês fuderam mais cedo por causa do pagode dos anos 90?
Nem fudendo.
Ou as meninas que não queriam nada? Não. Pois é, isso que eu tô falando. Isso que eu tô ficando enganosa. Você falava, ah, essa música, a sexualidade da infância. Porra nenhuma, o nerd se fode igual, meu irmão.
Não, ninguém quer dar pra ele. Olha só, se o Tchan não ajudou ninguém a fuder, meu irmão.
Ninguém ajuda. Olha, né? Só, o Tchan não pode ter ajudado a ninguém a fuder, mas dá uma sarradinha ajudou pelo menos.
Ah, não, sarradinha, mas sarradinha no tempo dos nossos pais, nossos avós também tinha, só que eles davam outros nomes, sacou? Ah, mas era bom, mas era tudo muito inocente, ninguém pensava nisso. Porra nenhuma, o cara de pau duro se esfregava na sua mãe.
Eu dei até engasgado.
Os meninos da vizinha da sua mãe pegavam o pau do ré, ela achava nada mundo. Porra.
Não, sim. Porque, cara. Só que tá fazendo. Máximos. Gente.
Peraí, o áudio do Máximos tá falhando muito, cara. Ele começou a falar, começou a picotar a parada toda.
Ele foi censurado pelo deus do rock.
Pois é, esse lance aí de...
Máximos, não gravou nada que tu falou que falhou tudo, cara. Tu escreveu o Prêmio Nobel da Paz e a gente não escutou.
A minha parte...
O Máximos devia ter falado uma coisa muito foda aí, mais na chuva.
Ah, ele começou a falar de sarrar na mãe e alguém tombou ele, cara. É. Alguém não curtiu, né?
Cara, segue o enterro, eu falei merda.
Não, tudo bem, mas
às vezes... Com certeza foi a mina sarrada dele.
Às vezes até gravou. Não, o que o Máximos levantou é interessante, cara. Porque, assim, uma coisa que a gente vê muito, e isso eu vou dizer pra vocês, eu acho que o funk, ele leva muito mais a vontade e a efetividade de você dar uma trepadinha do que o pagode dos anos 90. Porque o pagode dos anos 90, ele tratava de uma coisa, um momento piegas agora, que era o amor, cara. Era o amor não correspondido e até o amor correspondido ou o cara que quer seduzir a mina, sabe? Num bom sentido, ele quer conquistar, ele quer casar. Ele
é um... Acho que não era amor. Oi, era cilada mesmo.
É, sabe?
E tinha também o extremo oposto, aquele cara que aprontava com a mina, ficava com umas e outras, e depois ele vinha pedir desculpa à meia-noite, 1h, 2h, e o porteiro tentando censurar ele, chamar a polícia. Várias letras.
Oi? Só pra contrariar, é essa banda, basicamente, é só sobre isso o tempo todo. Que é tipo, te traí, me perdoa, vou jurar que é paixão.
Sim. Cara, e eu acho que é isso que era o foda. Diferente do funk, cara. Que se tu chegar no funk, a mina já tá rebolando atrás. É só tu chegar ali, mano. Garoto sorriu, pau no bombril, já dizia a galera do MDM, porra. Eu acho que tem essa diferença, cara. O pagodão anos 90, ele é bem diferente por causa disso.
Eu vou sempre defender o funk porque o funk, ele integra as pessoas. O pagode já integrava, o axé já integrava, o funk integra mais, cara.
Mas integra em qual sentido, o Walter?
É no sentido de você chegar perto da menina, chegar perto das pessoas. Geralmente, em bailes funk, as pessoas andam em grupo, sabe? Coisa que a gente não via muito em pagode, em axé. Era só uma dança entre duas, três pessoas no máximo. Funk não. Funk é mais grupinho ali.
Não, não, pô, peraí, como eu te falei, por aqui, porra, churrascão, querendo ou não, é a integração de várias pessoas, cara. Calma lá, cara. No pagode eu acho que chegava a rolar assim, cara. Não tem essa diferenciação, não, cara.
Não, mas em termos de dança, assim, coreografia, todo mundo dançando
junto. Não, aí com certeza, pô. Realmente não. É a parada mais elaborada. Pô. Não tem como.
Fazer uma pergunta pra vocês. Vocês querem escolher uma letra aí que vocês que gostaram de devagar ela, dar uma analisada?
Não, cara, pô, a gente sabe... Vamos aproveitar que o convidado tá aí. A gente sabe que o Máximo, ele tem praticamente um TCC sobre apogeu, né? Porra, Máximo, por favor aí, cara. Porra, a gente tem que compreender isso, né?
Não, pois é. Calma que a internet aqui tá toda cagada, gente. Calma.
Eita...
Só falta. Aliás, eu posso contar por que essa música é tão importante pra mim?
Pô, conta. Sim, cara, claro.
Assim, aqui no Amazonas, numa cidade aqui, 300 quilômetros de Manaus, chamada Itacoatiara, existe o Festival da Canção de Itacoatiara, o FECANE. Que é, tipo assim, um festival de músicas locais que é maneiro porque, tipo, várias pessoas vão pra lá e rola altas coisas. Aí, nesse ano que eu fui... Tipo, ia ter o Arte Popular tocando lá. E eu lembro que, durante o dia, a gente pensava, porra, a cerveja lá vai ser cara, vamos comprar um negócio pra gente economizar dinheiro? Vamos! O que eu comprei? Comprei uma meiota de sapopara. O que é uma meiota? É um negócio de plástico de 500ml de cachaça. Né? Parece uma... tipo assim, é fininha, parece aqueles cantilzinhos, sacou?
Sim, sim.
Aí, durante o dia, eu tomei meio litro de cachaça enquanto tomava cerveja. Meu amigo, quando chegou o show do Arte Popular, eu estava completamente... alucinado, sacou? Então, eu não lembro de absolutamente porra nenhuma, mas rolou um imprinting, sabe? O imprinting é quando tem o pintinho sai do ovo, a primeira coisa que ele vê é a mãe dele. Foi a mesma coisa, cara, que eu estava tão alucinado que no outro dia eu acordei com essa música para sempre na minha psique. E tipo, caralho, e faz tempo que a gente não é a mesmo par, sacou? Então, porra... E eu só, tipo assim, eu lembro que eu me emocionei fortemente nesse show. Eu lembro de Flash, eu lembro da menina que eu tava pegando, mas não lembro do rosto dela. Eu lembro de William. Mas, cara, eu lembro que eu tava com a menina, mas eu realmente não consigo lembrar nem de nome nem de rosto.
Essa fada do Máximo parece meu final de semana passado.
Olha aí, ó.
Não, isso era normal, infelizmente. Eu lembro que um amigo meu, nunca vou esquecer que ele falou assim, ele deu um balão pra menina, porque era um festival, assim, pegou, comprou um balão e amarrou na menina. Aí depois que a menina saiu, falou, por que amarrou? Não, porque eu consigo ver ela de longe. Então eu falo, ó, olha lá ela. Aí vai lá e dá uns pega. Aí, cara, fica a dica, inclusive.
Caraca, olha aí. Stalker, método anos 90, né, cara?
Não, mas não é Stalker, ele já estava ficando com ela. Foi só um jeito de facilitar.
GPS, anos 90.
Porque a gente tava numa época meio ruim, tipo assim, é a época que eu ia nos bares, sei lá, às vezes ficava com uma menina, aí dava uma volta e dava em cima dela de novo, sabe? Porque eu esqueci que eu tinha ficado com ela. Eu, tipo, a gente tava nessas épocas problemáticas de excesso de bebida, sacou? Ela fala, não, a gente já tá ficando. Putz, é mesmo. Então vem, né?
O seguinte, caralho.
Essas épocas problemáticas do Máximo é basicamente o que eu vivo hoje em dia, né?
Olha aí. A juventude, como elas são chamadas também, né?
Porra, no Máximo, assim você me faz ficar velho, sabia? Porque eu namoro há 11 anos a mesma mulher. Aí eu fico entre o Walter, você falando pro Walter, não, é a juventude, eu, caralho, tô casado há 11 anos com a mesma mulher. Puta que pariu.
Não, mas eu tô fazendo 11 anos juntos também, cara. Então.
Eu sou desde velho os... também, Máximo. Eu sou velho também.
Não, eu sou novo, cara. Deve ser mais novo que tu, se for viado. Desde os 21 eu tô com a minha mulher.
Desde os 21?
Só tô cara de velho.
Ah, eu tô com a minha namorada desde os 18.
Eu tive 3 anos pra aproveitar aí, cara.
Não, eu tive meus 3 anos também.
Ele basicamente descabaçou ela, pô.
Ai, ai. Eu sou um homem apaixonado.
Que quantidade de detalhes. Né, cara? Não, mas quando o cara acha, não tem que jogar fora. Aí se fodeu, né? É tipo assim, o cara tem que rezar pra achar depois de velho, porque senão...
É foda. Mas...
tem que ser um filho da puta.
Mas vamos devagar a letra aí, Máximo. Você que é o doutor em arte popular... né?
Isso.
Comece aí, né? Você tá com a letra aí? Você quer comande? Você sabe de cor?
Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar. até parece que adormeceu. O que era noite já amanheceu.
Há tempos que a gente não é aquele mesmo. Ou seja, não é mais a mesma coisa. Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui, acho que é isso, né?
É. Isso, tá certo, continua, cara.
Até parece que adormeceu. O que noite já né? É straightforward, cara. Essa letra é muito direta. O réu é que fica. Porque, tipo assim, é basicamente o cara tá trabalhando e não tá mais. E tá tudo muito frio em casa, sacou? Cadê aquele nosso amor naquela noite de verão, né? Tipo, ele tá lembrando do. Olha, chuva é temporal e todo o céu vai desabar. Qualquer coisa. Vira uma briga, América.
É aquele relacionamento que tá velho e tá precisando daquele amor antigo, né? Cadê? É o que acontece com muitos casais, né? Que estão há muito tempo, né?
É. Não, é tipo assim, porque o cara, ele tá dando mais trabalho. A gente já vai saber por quê. Ele tá dando mais atenção pro trabalho dele do que pra ela. É, até parece que o amor não deu. O cara falou, porra, te dou atenção. É a velha desculpa, né? Porra, trabalho pra caralho, eu te dou atenção com casa e tu não fica satisfeita, né? Até parece que não soube amar. Justamente que ele tá falando, porra, parece que eu não tô fazendo nada direito, mas eu tô tentando. Você reclama do meu apogeu. Ou seja, ele tá finalmente no melhor momento da vida dele, finalmente ele tá no emprego bom. Finalmente ele chegou no apogeu, né? No ápice da vida dele. E ela fica reclamando, pô. E todo o céu vai desabar.
Não, é aquilo. Me iludiu. O Máximos, é aquilo, né? A mulher reclama que o cara...
O que é legal da letra é que parece uma coisa parecida do Djavan, que como vai desabando, né?
Vai desabando
bem devagar.
Desaba e me iludiu, inclusive.
Exatamente.
Não, e é aquilo que o Máximos falou, né? A mulher sempre reclama do emprego de merda que o cara tem, que não pode dar nada pra ela, né? Aí o cara acha o emprego, dá o duro do caralho, e a mulher não tá satisfeita porque agora ele não está ali, né? Aí fica aquela briga fodida, né?
É porque... Não, o cara se iludiu que o que a mulher queria... Botando até um spin feminista na música, o cara achava que, tipo assim, o que importa é eu ter dinheiro, o que importa é eu ir bem. Mas não, o que a mulher queria era o...
Companheirismo.
Era o cara de antigamente. Porque até parece que não soube amar. Ele tipo assim, ele não tá tratando ela do mesmo jeito que ele tratava antigamente. Ele sabe disso. Entendeu? Então é uma música com várias camadas, sacou? Dá pra fazer uma monografia. Não vou dizer que dá pra fazer uma tese. Porque dá pra fazer um trabalho de disciplina.
Porra, não é... Cara, monografia com ela, hein?
Porra,
trabalho de disciplina, eu acho que dá.
Ô Máximo, desculpa, você é formado em quê?
Eu sou professor de ciência da computação.
Puta, então, eita, cara, nossa. Dá pra fazer aí, cara, como é que é? Usar a semiótica, beijo Humberto Eco, onde você esteja, e uma iconografia da letra, né, cara? Toda uma iconografia, sabe?
Vai começar a porra da verdade.
Romântica. Né? Porra, Albino, você... Albino, cadê aquele amor, Albino, que a gente tinha?
Aquela noite de verão,
aquela
agora
noite...
é chuva temporal.
Você fica reclamando do apogeu, porra?
Tipo, a questão é, o arte popular dá pra dar uma tese na banda inteira. Só que você consegue fazer a vida e obra de arte popular enquanto pagode romântico dos anos 90, dado uma visão semiótica de que o amor não constrói nada. Aí você tem uma tese. Aí
no final
tem três linhas, já é uma tese, né?
Cara,
segundo o Dr. Thales Martins, o amor não constrói nada,
cara,
né?
Era isso que eu ia falar agora, tem um prefácio do Ultra, cara.
Exatamente.
Cara, eu vou falar pra vocês que eu ainda insisto, acho que na melhor música, que é a Oscilada do Molejo, cara. Que é aquele cara ali que ele tá quase na... Eu vou dizer que é a friendzone, né? Ele faz tudo pela mulher, mas era cilada, cara.
A mulher começa instigando ele.
Então.
Ela começa instigando o camarada. Depois que ele vê que ele não conseguiu nada ali, porra.
Cara, mas as letras do Molejo, no geral, elas são muito boas, cara. Molejo, ele é... Eu recomendo, acho que foi um Pauta Livre News sobre o molejo, não sei, mas tem algum podcast que foi só sobre o molejo que acho que é o Pauta Livre News, que eu cito, não salvo junto, que eu recomendo, é um podcast muito bom. Bom pra relembrar as músicas dele.
Sim, a vida e obra de molejo,
não,
né?
Não, se você.
E agora.
Ele começa assim, né? É, quase morri do coração quando ela me convidou para conhecer o seu AP. Me amarrei e demorou. Tipo, né?
Quase morri do coração quando ela me convidou pra conhecer o seu AP. Me amarrei, demorou. Ela me usou o tempo inteiro com seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço de pedreiro.
Sim. Pra conseguir alguma coisa, né? Ela me usou o tempo inteiro com seu jeitinho sedutor. Fiz serviço de pedreiro, de bombeiro, encanador. Tipo, o cara queria mais alguma coisa e a mulher só tava pedindo pra ele fazer as paradas dentro de casa, cara. Porra, ele se apaixonou e tava crente que ia viver uma história de amor. Mas não era amor, era cilada, cara. Mano, tem mais friendzone do que isso.
Essa é a música muito bonita, né, cara? Porque, tipo assim, e é o pior tipo de friendzone. Porque friendzone, geralmente, o cara se aproxima da mulher, se faz de amigo e fica surpreso quando ela não quer dar pra ele. Uhum. Ele vou me mostrar subserviente, porque as mulheres gostam disso. Se tem uma coisa que mulher gosta, é de pussy, né? Tipo, aí fica surpreso quando fica na friendzone. Mas a cilada, a mulher ativamente... tá usando ele, porra, vou chamar esse cara que é pedreiro, dá um charminho pra ele aí, pra ele fazer tudo e foda-se ele, né?
Sim, porque ele fala, cara, ela me usou o tempo inteiro com seu jeitinho sedutor, porra, e detalhe, lá no final ele fala, né, como é que é? Quase morrendo de cansaço, pálido e me sentindo mal. Me trouxe um uísque bem gelado, me fez um brinde sensual. Aquele clima envolvente acelerou o meu coração. Chegou um gigante de repente gritando: sujou, te peguei, ricadão.
No final o cara sofreu. Muito bom, cara. Olha, lição de vida, né, cara?
Porra!
O molejo ele não faz pagode, ele faz lições de vida, né, cara? Puta merda.
Cara, isso é sensacional. Mas
não faz pagode, ele quer uma lição de vida, cara. Parece que acabou com a coisa de uma lição de vida, cara.
Porra.
Não, pera, diz um aí, diz um aí. Que...
Como é que é a volta que tu falou?
Um que não seja mais lição de vida.
Pô, não, eu tava falando que... Eu tava falando que faroeste caboclo é cu de rola, né? Vida real é as letras do molejo.
Caralho, bicho, esse final é sensacional, cara.
Faroeste caboclo é romantismo, cara. Molejo é realismo. Porra. Nem fantástico é, só realismo mesmo, sacou? É tipo, é só... Porque é isso, a vida é isso aí, cara.
Cara, papo sério, vai...
Inclusive, caso vocês tenham algum ouvinte da friendzone, deixa eu dar um conselho rápido pra todos os ouvintes que estão na friendzone. Cara, oferta e procura. Se você tá querendo ficar muito com a menina, você não vai conseguir ficar com ela.
Sim.
Ainda mais que você é bem escroto. Tipo assim, por incrível que pareça, as mulheres só dão moral, só tem o cara que, tipo assim, não tá afim. Ou não. Ah, foda-se.
O
tipo
cara
assim,
que caga, se você é o se esforça pra ficar
com a mulher, você nunca vai ficar com ela. É ela que tem que se esforçar pra ficar contigo, tá bom? Ah, não, tipo assim, cara. As meninas mais bonitas que eu fiquei foi as que eu nem, tipo, não tava nem no meu radar e quando eu vi elas estavam dando mole, eu...
Opa!
Olha, vou ficar com você sim, meu bem.
Cara.
Tipo, porque eu tava agindo na minha naturalidade e no meu apogeu. No meu apogeu.
Sim, ô Máximo, vai a bela lição aí de uma mente brilhante, cara. Se todo mundo for em cima da gatona, ela vai esnobar geral. Se todo mundo for em cima da amiga feia, o próximo que for em cima da gatona vai ficar, cara. Pergunta pra você, vocês já passaram por isso do cilada, cara? Chegar naquela mina, fazer aquele trabalhinho, auxiliar numa coisa ou
outra? Não, eu nunca fui vacilão. Nunca foi esse nível de vacilão.
Não, eu também tô com o Walter nessa, cara. Eu acho que já vi que começou a usar demais, ó, tô indo embora, valeu, um abraço.
Eu já passei por isso, puta que pariu.
Caralho, bicho.
é o conselho que eu vou dar pro. Conselho que eu vou dar pro meu futuro filho. Meu filho, quando você tem 10 anos, aquela menina feinha que o pessoal fica sacando porque é feinha, seja super gentil com todas elas, que vão ter umas 4, 5 na sua turma. Porque quando tiver 13, 14, 15 anos, de repente vai crescer peito e bunda. Quando chegar essa distribuição, o power play da sala vai todo mudar, sacou? Vai tudo, tipo, o de cima desce, ao contrário das meninas, o de cima desce, as meninas bonitinhas vão ficar gordas, as meninas escrotinhas vão ficar gostosas. Então traz todas elas bem, cara, porque elas vão lembrar.
Sim.
Cara, vão lhe dar por causa disso quando você menos esperar.
Você é feminista? Você é feminista? Não gosta de escutar algumas realidades? Não escute essa merda.
Não, mas eu tô sendo feminista, cara. Eu tô falando pro cara, não presta atenção na beleza atual, porque tem a beleza futura.
Sim.
Mais feminista que isso.
Tipo da Dolabella, né? Mais feminista do que eu, né?
É, não, e outra, por dentro todas são boas, né?
Sim, então, cara, mas...
o que tem dentro delas.
Mas o grande lance é esse, cara.
Só piorando.
Se você...
Todo ser humano é bonito, menos o albino.
Eita, esse amor é antigo. O grande lance... O grande lance é o seguinte, cara, assim, nessas músicas aí, do Molejo, Caramba 4, cara, é aquele negócio, se você fica dando muita moral pra uma mulher também, foi o que o Máximo falou, tu não vai pegar, cara, tu tem que viver a tua vida e ignorar, porque quando tu ignora uma mulher dessa, a chance dela cair na tua rede é muito maior, né, você vê, ela queria o cara aqui só pra fazer os serviços que o gigante não fazia. Ela se aproveitava.
E não só isso, garanto que esse cara deixou de comer várias mulherzinhas no bairro dele porque ele tava querendo comer a cilada, cara. Tipo assim, que a mulher, pô, fulano, vem cá em casa. Ele, não posso, vou fazer um serviço de pedreiro na casa da cicrana. Porque você está sendo otário. Então, cara, é aquela história. É, basicamente, não se esforce pra ficar com ninguém.
Sim. Mas tipo, o que o Marcos falou é verdade, cara.
E baixa suas expectativas. Isso tudo é o. Tipo assim, eu quero pegar a gatinha. Meu irmão, de olho fechado, tudo é bonito. Tudo é bonito.
Concordo.
Eu concordo. Cara, mas é isso mesmo que o Marcos falou. Imagina, quantas mulheres ele deixou de comer porque tava fazendo serviço de pedreiro, de bombeiro e encanador? Né? Porra. Eita, mijada gostosa. Ah, mas, cara, é isso. Uma
é
porra.
Só água, cara. Calma, não é mijada, não.
Ah, tá. Não é que eu que tenho mania de andar pela casa. Tranquilo. Mas também quer que eu balance? Lava a mão. Vocês querem falar mais algum pagode aí? Alguma coisa que vocês lembrem? Alguma história?
Eu quero.
Diga, Walter.
Já que eu tava falando desse lance do cara vacilão, que sempre trai a mulher com uma outra e depois me pedir desculpa, uma das bandas especialistas nisso era o Só Pra Contrariar. Aí eu peguei como exemplo a letra Essa Tal Liberdade, na qual ele fala o seguinte...
O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você.
O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, andei na mola. Troquei quem mais amarra por uma ilusão. Ou seja, o cara trocou algo seguro por uma paixão insegura, uma grande ilusão, uma paixão passageira, enquanto ele tava do lado da mina que ele gostava mesmo, a mina que cativava ele, gostava dele.
Ele pegou a mulher mais gostosa que a dele, porque ele não queria perder. Aí depois quando ele viu, porra, mó palha essa mulher aqui. Aí volta aí pra mim, meu bem. É basicamente isso. Mas é isso.
Basicamente... Sim, letra maravilhosa.
Esse é um ótimo exemplo, porque o cara, tipo assim, dá pra ver que o cara não tá sendo sincero na letra. Isso é uma interpretação muito bonita do Alexandre Pires. Que tu vê que ele tá só passando uma miguelada, entendeu? Tipo, que assim que apareceu outra menina muito gostosa, apareceu a... Ele é casado com quem? merda, hein?
E pegava ele Carla Pérez. Ele ia casar com a Carla Pérez. Não. O Alexandre Pires, não, pô. Ele pegou a Carla Pérez, fez até aquele ótimo filme, concorreu ao Oscar, a Cinderela Baiana. Ah,
Cinderela Baiana.
Caralho. Essa aí tem, acho que o Wagner Moura, mano.
Foi, não, foi. O Lázaro Ramos, cara.
Lázaro Ramos e Wagner Moura, eu acho.
Foi revelação, cara.
E eu acho que...
Wagner Moura também, cara?
Acho que sim. Concorreu até a Palma de Ouro em Cannes. Muito bom esse filme, recomendo.
Muito bom, ótimo, cara.
Cinderela Baiana foi colocada no IMDb com 247 análises. Carla Pérez, Lili Salles, Osvaldo Oliveira, Lázaro Ramos, Carla Fabiani
e grande elenco. Continua aí,
Valdo. Mas esse CD do Arte Popular é um primeiro CD, é excelente, cara. E é um negócio que dominou os anos 90 completamente, né?
Sim, sim. Eu acredito que o trio virato dos anos 90 tenha sido Raça Negra, o Arte Popular e o Só Pra Contrariar. Foi o trio virato, assim. Todos os discos vendiam, não adianta. Mas é, continuando no Só Pra Contrariar, tanto que o Márcio nos falou da Miguelada, do Alexandre Pires, que tem uma outra letra dele que é muito safada, que é: eu tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. Tipo, ele tá transando com uma outra mulher, mas ele tá pensando na outra. E tá falando isso pra outra.
Não,
e olha que safado, cara.
Ô, Walter, não sei se você lembra, ele usa um tom mais ou menos assim, né? Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração tá sempre com você. Caralho, é muito cínico, né, cara?
Puta que pariu. Não, cara, vocês têm que entender isso do ponto de vista correto. É o cara, tipo assim, terminaram, a mulher tá achando que, porra, me dei bem, porque esse cara não ia dar em nada. Aí o cara quer mostrar pra você, olha, eu também tô bem, tô até comendo as mulherzinhas aí. Mas é o Seu Jorge, tem uma letra parecida, acho que Tive Razão, é a mesma letra, né? Tipo, eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Basicamente o cara tá, tipo assim, tô aqui na minha vida de boa, comendo as mulherzinhas, mas chama aí que eu volto, sacou? Entendeu?
Caralho, né, cara? Como é que pode? Cara, o Márcio me falou uma parada, ainda agora que é verdade. Cara, dá realmente pra fazer um trabalho de faculdade, cara. Puta que pariu. É cada letra, né, cara? Que, tu vê, né,
mas,
cara?
Mas isso diz mais sobre a faculdade e o pagode, né?
O Walter, que é professor da faculdade de pagode, ele sabe muito bem isso. Ai, cara, é sensacional mesmo, cara. É cada profundidade. Não, é sério, por isso que eu volto àquele argumento do início, cara. Você acha que o Wesley Safadão canta sofrência, ou seja lá o que for? Mano, ele aprendeu com o pagode dos anos 90, cara. Se tu pega todas essas letras, porra!
Sofrência é o Pablo, cara. O Pablo,
cara,
é
o Pablo da Rocha.
O Wesley Safadão é dessa modalidade nova aí, né? Do cara que sai, pega todo mundo, faz putaria e tal. Ou só não. Pra contrariar a
versão. Não. Deixa eu falar um negócio. O Wesley Safadão, Aviões do Forró e todos esses grupos do forró são da modalidade forró, encher a cara na universidade, sair bêbado e não pegar ninguém. Essa é a modalidade.
Agora pergunta.
Sentiu uma boa experiência própria aí, irmão.
Por que, Walter? Por quê? Tem que explicar o porquê.
Porque todas as letras dessas músicas começam com o cara enchendo a cara com os amigos, tomando todas, dizendo que tá cagando e andando, que amanhã é final de semana, que ele vai encher a cara, que ele vai pegar a mulher, mas no final não pega ninguém, ele acaba sem dinheiro, acaba
caralho,
sem mulher, sem nada.
Tô sentindo um rancor no coração.
Imagina, nunca que aconteceu comigo, imagina.
Uma coisa tem que falar, o pagode de 90 perdeu com o sertanejo dos anos 80, né?
Caralho, o Albino foi longe e foi bem, né? Ele falou que o pagode dos anos 90 aprendeu com o sertanejo dos anos 80, que é verdade.
Era a mesma porra, era dor de cor.
E que pegou com o sambão deprimente dos anos 50 e 60, entendeu? Que é tudo a mesma coisa. Tipo, a dor de cotovelo, ela sempre tem lugar na cultura popular, cara. Essa que é a verdade. É, tipo, é um sentimento que permeia a humanidade.
Esse é o momento que eu não escuto mais o Márcio.
Tem você, como diria o Márcio popular, né?
Sim, o próprio Brega dos anos 70, 80, do Valdir Soriano, do Reginaldo Rocha, já trazia essa dor de corno, né? Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, manda uma carta.
Isso vem da escola do Cartola mais cedo. Tipo, a vida é tipo assim, pra que fazer música se não pra reclamar que a mulher não quer te dar?
Aí eu te pergunto, as mulheres falam que o homem é cafajeste. Isso prova que, na verdade, o homem tem um coração, que se tu pega a maioria dessas letras, né, de dor aí, de corno, é de homem, cara. Não é a música da mulher. Tu não vê música de mulher reclamando do cara, sabe? Da dor de corno. Ela leva a parada. Que quando o homem termina com a mulher, por pior que o cara seja, né, ele fica desesperado, ele tem a semana de luto, um mês, até o ano. A mulher não, mano. Da 2 dias ela tá bem sorrindo, botou a maquiagem e tá indo embora.
Olha a verdade.
Olha, você já ouviu Alanis Morissette?
Há uma vez só.
Sim.
Pô, mas vocês estão me dando uma.
E eu vou te dizer uma coisa. Agora sempre estão surgindo duplas sertanejas femininas, como Silmone, Simaria, até mesmo carreira solo, de mulheres fazendo música de dor de corno mesmo. Tipo, garçom, traz mais uma que eu quero esquecer.
Agora não, cara. Sempre teve, tipo, Sula Miranda, porra.
Sim, Sula Miranda. Caralho. Roberta Miranda também.
Exatamente, porra.
É, então eu estou enganado. Estou enganado, mas é que eu tendo ficado do lado dos homens, desculpa. Desculpa o meu machismo. Mas é isso aí, né? Vamos encaminhar aí pro final. Alguém quer divagar mais alguma música aí que esteja em seu coração, que queira
Morando colocar... Morando no Nordeste.
Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascínio logo me estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz.
Morango do Nordeste.
Puta, tão trauma, não, cara. Tão trauma bizarro com essa música. Não é nem questão amorosa, não. Mas caralho, aqui na região essa música tocou tanto. E ela não começou com o pagode, né, cara? Ela era
forró.
Ela era um forró, cara. E aqui a gente teve praticamente um ano inteiro tocando só esse forró. E depois veio a versão do cara metade, cara.
Kenô, todos nós.
A melhor versão é a versão espanhol, cara. Essa versão
que... Caralho, tem uma versão espanhola aí,
é.
Que pariu, né?
É engraçado que o Morango do Nordeste chegou pra mim falando que era música da maconha, né? Não sei se vocês sabem.
Já ouvi esse papo aí, cara.
Eu
ouvi
esse papo
aí,
cara.
Não?
Mandei, velho.
É que era, como é que é? É somente ela que me satisfaz.
Não, eu estava
tão distante quando ela apareceu. Meus olhos se fecharam quando logo escureceu.
Peraí, vou tá errado isso aí, peraí. Eu estava tão tristonho. O cara tava triste, aí apareceu e seria o que? Encontrando a maconha, cara.
Sim. Aí como é que é? Eu não sei o que é lá que dizem pra mim que ela é o morango aqui no Nordeste. Né? Toda a semiótica. Sim, e todo.
Sim, cara.
Toda a linguagem aí por trás da música. Que é foda. Mas é isso aí, vamos terminar aí. Lembrando que a Lady Gaga, pelo que tudo deu e o Máximos caiu de novo, copiou o Molejão, né? Copiou aí a música.
Não, mas aí que tá, pô, ela copiou, né? Não, vamos dar o crédito a ela. Ela copiou o Molejão, mas ela também deu up lá no Molejão lá no Spotify. A galera tá baixando direto agora.
Pô, me explica esse bagulho aqui, não sei.
Não, porque o que acontece, a Lady Gaga, ela gravou uma música, e sem sacanagem, não tá falando que ela copiou, não, é piada, mas vamos lá. A Lady Gaga...
Na verdade foi o seguinte, foi um refrão que, da letra dela, que é não foi amor, foi enganação. Aí pegar, ela só repete essa parte, não foi amor, foi enganação, não foi amor, foi enganação.
It was in love, it was a perfect illusion. It was in love.
Aí o pessoal pegou essa parte e disse que ela... Exato, que ela copiou do Molejo, não foi Amor, é Cilada.
Não era Amor, era Cilada, né, cara? Até aí, mas, pô, foi uma parceria, exato, cara. Essa é a grande verdade. Foi uma parceria ali, a gente ainda vai saber disso, Andrezão. Andrezão não, né? No caso do Anderson. No caso do Anderson Leonardo vai ver ainda avisando pra galera aí que, na verdade, foi tudo um marketing de parceria, cara.
Sim. Não tem como. Inclusive, eu tô esperando uma parceria da Lady Gaga com o compadre Washington. Gravar essa uma mistura do Brasil com o Egito.
Caralho, isso é ser foda.
Uma música que vai ser escutar é September, Earth, Wind and Fire, cantada pelo Molejo. Vai, no
cara, não podia pegar o Molejo e traduzir todas as músicas pro inglês, cara.
Eu acho que tem uns malucos que fazem isso, cara. Você dá uma procurada que tem uns caras.
Já tem no Facebook quem traduz uma parte da letra da música em inglês.
Puta, cara, porra, sensacional, cara. Muito bom.
Então vamos lá, o Máximo não voltou ainda, vamos finalizar aí, né? A gente falou aí sobre um panorama sobre o pagode anos 90, aquele que acalentou os nossos corações e os nossos cotovelos. E é isso aí, galera, a gente tá chegando ao final de mais um Wikicast, né? Estivemos na mesa com o Albino Moreninho.
Hoje aprendemos que a história se fosse enfim, fadada a se repetir.
Inglês para iniciantes. Estivemos com o Kenô.
Eu português, porra.
Estivemos com o Kenô.
E esse foi o manual de solteiro do Wikicast. Obrigado.
Estivemos com o Walter Supermercado.
Primeira regra do manual do solteiro. Nunca pague um chopre para uma mina se ela não tiver interessada em você. Caso contrário, você vai ficar a noite toda tapando chopre, você vai ficar porre e no final ela ficar com outro.
Viu aí, né, galera? Tenha certeza. Estivemos com um convidado muito especial, Máximos do MDM.
A minha participação foi basicamente, vai ser muito boa, não foi? Né? Porque quando eu vi já acabou o podcast.
Que isso. É que foi gostoso de gravar. E eu sou...
Eu tenho três bombadas só, e olha lá.
E eu sou... Fica aí pros recadinhos, Máximo, calma aí. Eu sou o Bigode, seu host. Um beijo, um abraço. E eu estou fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração é seu, meu amor. Te amo, Tati. Vou comer alguém hoje.
Oh, pensa que era o Albino?
Não, o Albino com mais tarde. Estamos na hora dos recadinhos, eu não esqueci, o Alzheimer não pegou em mim agora, só no início do cast. Máximos, tem algum recadinho pra dar aí pra galerinha? Que os nossos 100 ouvintes?
Tenho sim, vocês podem me conhecer do MDM, mas antes de ser do MDM, eu era do podcast melhor que o MDM, que era em outro castelo. Que tem três ouvintes, um deles é o Kenô, está aqui, né? Então, gente, cara, era um podcast muito bom, vai sair um já, eu tô com um pra editar aqui porque o Panda é um bosta.
O cara
entra de férias, em vez de ele editar mais, ele não edita mais porra nenhuma, filho da puta.
Pera aí, os dois últimos que ele tirou, ele tava trabalhando, fazendo...
Ele tava trabalhando, quando ele trabalha, ele edita, quando ele fica de férias, ele não edita, que porra é essa?
Porra, porque ele tá de férias, essa é a lógica.
Não, cara, mas eu venho da escola anos 90, que é, quando você tá de férias, você pode trabalhar nas outras coisas, finalmente. Que é um negócio, esteja sempre trabalhando, porque você é um merda, né? Então... Vai lá ver o inhotocastelo.com. Logo mais, até sair esse podcast, eu acho que já vai ter um pode voltar a ser mensal.
Não prometo que você não pode cumprir, meu rapaz. Não prometo.
Não, mas eu vou ficar enchendo o saco do Panda, porque ele só desistiu desse aí e eu fiz merda de falar que eu acho que eu edito. Aí fodeu.
Eu falei isso, acho que edito, e a gente tá com 27 episódios do Wikicast.
Quem diria?
Não, você sabe, mas porque ninguém faz isso, né?
Isso é um negócio engraçado. O Inhoto Castelo é desde 2011. Ele já tem 5 anos e ele não tem 27 edições. Mas todas são muito boas.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu gostei muito do nome, Inhoto Castelo. Eu gostei.
Sim, cara, e isso é um negócio que vocês não sabem, isso é. Que, tipo assim, o blog se chamava This is Happy End, que era uma homenagem ao final do Ghosts and Ghosts. Durante o podcast, a gente estava fazendo brainstorm de qual seria o nome do podcast. Tem inclusive nos extras do primeiro podcast. Que foi, tipo assim, era 4 horas da manhã, a gente tava jogando nomes pra ver o que pegava, e a gente chegou. E outro castle, porra, e outro. É tão foda que já tem um outro podcast chamado Another Castle, que é muito pior que o nosso. Muito pior. Porque não, é mais novo, né?
Ah, sim. Não, o podcast de vocês é foda. Eu ia falar que é o único de videogames que eu escuto isso quando ele sai lentamente. É, e cara, se não me engano, nos dois primeiros vocês ainda chegam a usar esse nome, o It's Happy.
É porque o nome em Outro Castelo é tão bom que o nome do site mudou, entendeu? Eles falam, pô, vamos chamar o site de Outro Castelo logo, que é melhor, It's Happy é um nome de bosta. Porque era um site dos amigos meus. Eu falei, pô, vocês têm um site? Deixa eu escrever também, que eu quero. Não existia Medium na época, então.
Vocês tomaram. Vocês tomaram o poder do local e ficaram com tudo, né?
É, aliás, é bom, falando em Outro Castelo, o pessoal Benedict e o Ed Champ, que era do Outro Castelo, tem um blog sobre otaquices em inglês, que é o Otaku Overdrive. Eles têm vários vídeos, tipo assim, eles falam japonês, eles conseguem com propriedade fazer review de jogos bizarros. O Benedict tá jogando Persona 5, morro de inveja para sempre.
Porra!
Então, prestigem.
Com certeza, eu vou só pedir um favor depois, mande o link pra eu colocar aqui na descrição do nosso péssimo blog, né, que é só pra hospedar essa merda, né? Cara, é o que eu falo, as pessoas não conhecem a gente, mas nós somos um site só de blog, a gente é o blog do Wincast.
Só de podcast, bigode, é, site só de blog, porra.
Já tá tentando entender como é que funcionava um site só de blog.
É um site que hospeda vários blogs, o Change não erra, eu erro ao dobro, porque além de eu errar, eu tenho Alzheimer, né, vamos ver, Keno que tá se rasgando, porque isso eu posso falar, Vini acho que o Keno fala quando tem, né? Porra, tem um podcast do Máximos, é do caralho. Eu sei que é verdade o que ele está falando, porque eu já escutei isso várias vezes, né?
Eu sou fã.
Ele falando que é fã.
Que triste, né?
Mas é uma porra pra lá, porra! Não vai pra lá, porra!
Não.
O Keno é dos lamentáveis.
Caralho, eu já tô sendo expulso daqui.
Claro que não, Keno. Você continua no meu cu. Mas é isso aí, Keno, aproveitando aí, aproveitando a vez, você tem algum recadinho, Keno?
Pô, tenho, cara, o recado de sempre, acesse o nosso blog, né, segundo o Bigode, nosso blog, que é o Hospedada Blogs, o wikicast.br.blogspot.com.br, que é onde você vai encontrar tanto esse podcast quanto o link para as nossas outras redes sociais, e também me siga no Twitter, que é o Keon_00. Onde eu falo qualquer besteira, compartilho com você e tal. Vai pro próximo aí.
Albino Moreninho.
Bom, siga nós no Facebook, no Instagram, e mais aonde você quiser também. Só não me siga na rua, por favor. E mas me siga no Twitter, @moreninhoalbino.
É isso aí. Volta ao supermercado.
É, siga-nos no Twitter, @wcast_br. Siga-me no Twitter, @wsupermercado, onde esses últimos tempos eu tô só retweetando os tweets da Janaína Pascoal, advogada do impeachment da Dilma, que são sensacionais, gente. Inclusive, é uma ótima para vocês seguirem, a Janaína Pascoal. E é isso aí, pessoal.
Que nojo. Aí eu sou o bigode do comissário, sempre com um Alzheimer fudido, mas acalentando o coração de vocês todo sábado quando esse podcast sai atrasado. Um beijo, me siga no Twitter, agradeço a todos que estão me seguindo agora, eu até me sinto às vezes importante. Um beijo, um abraço e tchau. Te dá felicidade.